Está vivo, está começando mais um Fumble na Net. Eu sou o Kodoji e, como mudança, eu queria a mudança. Estamos aqui com o nosso trio ternura para fazer mais um famblinho divertido, um famblinho gostoso. Está aqui conosco novamente Pedro Betânia.
Trio ternura é tipo aqueles grupos dos anos 60 que cantavam as músicas e faziam passinhos com a roupinha tudo igual.
Isso.
Imagina nós três de terno com aqueles microfones clássicos falando: a bola está viva. Que fofo.
Ô, tu vai tirando, rapaz? Eu de terno fico gato, velho.
Não, a gente ia ficar lindo. A música aqui não seria boa, só isso.
Você tá aqui conosco também, Danilo Batista.
Eu queria mudar era de país, rapaz.
Olha,
ô, louco.
Tu não é o único, viu, Danilo? Te asseguro isso. Nós vamos para os nossos recadinhos. A gente já começa esse fanbim maravilhoso.
A gente, vocês viram que a pauta desse programa é de mudanças, e essa pauta é foi uma sugestão que eu capturei de uma live dos nossos novos parceiros no Fumble na Net, a equipe NHL Brasil e o seu Icecast, agora fazem parte do roster da rede Fumble na Net. Então você agora tem cobertura de NFL, Famblinho, Esportismo, mais 22 podcasts de franquias, você tem NBA no Aro, mais 12 franquias de basquete, você tem MLB com rebatida, com show antes do show, e mais 4 franquias da Major League Baseball. E agora a gente começou a cobertura da NHL, exatamente, NHL Brasil e Icecast. Sejam muito bem-vindos à rede Fumble na Net. Agora a gente chegou para as 4 Major Leagues, né? Acho que sim, caramba, a gente tem cobertura de college football também, com o college, tá? Chegamos ao ponto que eu tô perdendo as contas, filho. Então é realmente uma quantidade de conteúdo avassaladora. Para ver tudo isso, para consumir esse furacão de informação de esporte para você, você entra fumblenanet.com.br, você pode assinar todos esses podcasts em iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts, na sua geladeira, no seu celular de preferência, no Nintendo 3DS, na antena parabólica com a menina posando do lado. Em diversos locais você consegue. Recomenda para mais amigos os podcasts aqui da casa, recomenda o Famblinho para mais pessoas e deixa lá as 5 estrelas, segue para ajudar a gente a chegar para mais pessoas. Segue também nas redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook, o Telegram, tudo @fumblenanet, link para todas essas coisas no post, e também lá fumblenanet.com.br tem a nossa rede de textos, nossa redação não para também com a cobertura das Major Leagues. É isso, gente, esses são os nossos recados dessa semana. Voltaremos com a nossa programação normal depois desta vez.
Muito bem, meus queridos, chegou a nós essa sugestão de pauta, uma sugestão bem interessante, sobre mudanças que a gente faria, né, nessa nossa tão estimada e querida Liga Nacional de Futebol Americano, né? A NFL aí já tá indo para sua 101ª temporada, basicamente, né? E tem algumas coisas que parecem que ainda, algumas regras, algumas ideias que ainda estão mantidas durante esses 100 anos. E a gente juntou essa mesa aqui de pessoas completamente gabaritadas, completamente munidas de conhecimento e sabedoria, pra gente bolar aqui algumas ideias que a gente gostaria de ver sendo feitas diferentes na NFL. Vamos pro mundo de regra, pessoal? Regra acho que é uma coisinha que a gente pode ir pro pessoal acreditar que a gente é meio sério, e depois a gente participar mesmo pra grosseria e e começar a falar as bobagens?
Ah, mano, é, de regra, de cara, eu acho que o que mais gera polêmica quando o assunto é regra, acho que desafio é uma coisa que até hoje ainda gera muita polêmica. Tipo, acho que poderia mudar, os técnicos poderiam desafiar tudo. Tudo, você acha que tudo?
Não.
Tudo valeria a pena?
Não.
Eu acho que tudo.
É, mas,
não,
mas
sem,
então,
sem sacanagem. Qualquer coisa que um juiz pode apitar, um técnico pode desafiar.
Mas então, cara, eu acho que qual que é o problema nesse ponto pra mim? Eu acho que o desafio, por exemplo, ele não poderia vir de uma situação assim de que, por exemplo, falta. Se é falta ou não é, entendeu? Eu entendo o desafio de coisas mais, menos julgativas, vamos dizer assim. Pra mim, a falta...
Coisas não tão interpretativas.
Isso. Por exemplo, a posição de campo, porra, o cara pode ter visto mais ou menos mal e, teoricamente, o técnico pode ver no replay e pedir pra que a posição de campo seja revertida ou de que uma jogada tenha sido feita. Agora, falta em específico, aí entra num outro campo pra mim, que seria o árbitro de vidro, né? Que, pra mim, deveria ser algo paralelo. Enquanto o árbitro tá ali no campo, tem também uns outros três malandros no estádio. Não pode ser numa central em Nova York, como é hoje em dia, tá ligado? Cada jogo tem que ter isso. E os árbitros in loco, né? Os árbitros de vídeo in loco vão auxiliar nesse tipo de resolução, nesse tipo de problema, né? E aí teria que ser algo muito bem treinado pra acontecer de imediato, entendeu? Pra não ficar também se perdendo muito tempo vendo vídeo, analisando e tudo mais, porque isso o juiz já faz, né? O juiz, ele já pode pedir um tempinho ali pra pausar o jogo e ver se a jogada aconteceu mesmo ou não e tomar outras decisões. Só que aí é que tá, o juiz toma essas decisões, né, de ver ou não ver o vídeo em marcação de ponto, posicionamento da bola. Pra mim tinha que ter em falta também, entendeu? Tinha que ter em falta um auxiliar vendo no vídeo pra poder dizer, isso aí realmente foi falta, isso aí não foi falta.
Bota naquela cabininha do Booger, do futebol. Deixa ele mexendo ali, ó. Lateralmente no campo. Eu acho assim, cara, que primeiro, todo lance que é mais automático, por exemplo, posição de campo, isso já tinha que ter melhorado a automatização disso há muito, mas muito tempo. Bola cruzando o plano de gol também já tinha que ter sido melhorada há muito tempo, porque não é possível que você ainda dependa tanto de olho pra saber as coisas mais relevantes do jogo. O jogo é baseado em posição de campo, então você precisa ter um sistema de marcação de campo muito melhor. Se teu jogo é baseado em avançar first downs, você precisa ter uma marcação de first down mais precisa do que um árbitro chamando um pedacinho de papel pra botar ali no meio e ver se cabe entre a bola e o pirulito. Tá. Eu sei que o pirulito é uma referência visual pro atleta em campo, pra quem tá assistindo em casa.
Não precisa deixar de ter o pirulito, amarela, né?
E isso, você mantém o pirulito, mas você não confia 100% naquilo. Você dá uma possibilidade muito melhor. 2020, a tecnologia tá aí, bicho. Você já consegue fazer mapa de calor dos cara em campo, pô, você não consegue marcar onde é que tá a bola?
É, e isso pra mim é, foi o que eu falei, é a tecnologia de 1920 ainda, cara. Tu tem que usar uma correntezinha pra medir e o olho do juiz pra ter certeza no, na questão de milímetros, sabe? Como o Danilo falou, coisa mais óbvia, você não vai precisar ficar vendo no vídeo se foi realmente no milímetro que foi. Se for uma primeira descida com 3 jardas de diferença, foda-se, tá ligado? Não vai ter algo que mude ali. Agora, nos lances assim, na milimétricos, literalmente, aí precisaria entrar essa parte da tecnologia, né, cara? E pra mim, a NFL não investe nesse tipo de coisa por preguiça só, cara. Não é...
Ah, você tem alguma dúvida?
Não é falta de tecnologia, não é falta de nada, é por preguiça, velho. É só preguiça mesmo, entendeu? Porque os caras, eles vão, conseguem fazer a câmera de tudo, não sei o que, parari, parará, há uns 8 anos, se eu não me engano, 8, 10 anos, foi quando tem aquela reunião anual lá pra fazer mudanças, sugeriram pra que tivessem mais câmeras nas end zones, justamente pra tentar ter mais certeza quando um lance é inconclusivo, não um lance mais difícil, difícil para que você tivesse vários ângulos para você saber se a bola tinha passado ou não a linha de gol, né? E não só isso também, mas às vezes o jogador faz a recepção lá no alto e aí você quer ter certeza se o cara pisou ou não dentro da linha, sabe? Você teria ali na parte final dos dois campos, né? Que são as partes mais importantes, você teria mais câmeras para você poder ter certeza dessas coisas. Você não tá tão apto ao erro humano. E aí, a NFL votou que não, que era muito caro. Porra, meu irmão, como que, sei lá, botar mais umas 3, 4 câmeras? 8, né? Vamos por 8 câmeras. Vai ser tão mais caro assim que vale mais você ter a dor de cabeça todo ano, porque sempre tem dor de cabeça todo ano. Não tem um ano que não tenha uma falha grotesca dos árbitros na endzone ou em qualquer.
Mano, não tem uma semana que não tenha jogos com falhas de arbitragem ou decisões polêmicas, cara. Não tem semana que não tem.
E ainda mais, o lance mais é tentar cada vez mais ir tirando esses erros que são muito grotescos, né? E pra mim, a NFL não faz por preguiça. Esse lance aí de pôr um sensorzinho na bola e tudo mais, sabe? Primeiro que...
Tem bola que vende pro público que já tem
equipe. Isso, exato. E aí você sabe o que os caras dizem? Ah, mas se a gente botar um sensor, vai ter que pôr no meio da bola. E a gente faz a medida pela ponta da bola. Meu irmão, começa a fazer pelo meio da bola. Porra, não é difícil, gente.
Peraí, você quer fazer...
Não, mas aí complica.
Qualquer plano pelo meio, aí você complica mais a história. Mas você deu um ponto bom, Kudu.
Ou
você usa tecnologia até a ponta do estado da arte, assim, da tecnologia. Isso. Meu irmão, você consegue mapear 100% dessa bola, você faz um plano virtual laser de gol ali, todo mundo tá vendo, fica vermelho quando a bola atravessa. Enfim, você tá fazendo toda uma tecnologia dessa, ou você começa a dar mais munição pra própria arbitragem que tá assistindo o jogo. Isso. Que aí é o caso das câmeras.
Isso.
Das duas, uma. Porque assim, imagina um outro esporte que é baseado em milímetros e milésimos. Chama natação.
Se
não tivessem um sensorzinho ali na borda pra quando o cara bate, tivesse alguém no olho dizendo, agora ele acabou. Irmão, imagina uma parada dessa. Os caras decidissem o Michael Phelps ganhou a 28ª medalha de ouro no olho. Não tem condição, pô.
Avança
isso daqui.
Atletismo.
Tirando a prova do Usain Bolt, que ele consegue olhar pra trás, de tão na frente que ele tá, até os Photoshop lá são complicados, pô. Então, dá mais argumentos pra dar um suporte melhor pra tomada de decisão. E, porra, se a natação, que os caras só usam um maiô, você consegue ter uma quantidade de tecnologia imensa, imagina o tanto de sensor que não dá pra botar nessas armaduras que os malucos usam.
Não, e já
todo
tem.
Mundo tem uma joelheirazinha por dentro. Porra, um sensorzinho de toque, irmão.
Tudo isso já tem, cara. Todos os jogadores, eles já têm sensorzinhos pra fazer monitoramento cardíaco, de sei lá, de crescimento muscular, essas porra toda, velho. Já tem um monte de coisa. A gente, uma vez, se não me engano, postou uma notícia no Famblinho sobre uma bola que ela tinha um sensor dentro dela pra você saber se você fazia um arremesso perfeito e tudo mais. E, cara, isso foi em 2016, 2015, tá ligado? É impossível que não tenha agora, velho. Por isso que a gente fala, tem tecnologia suficiente pra isso. Foi feito no futebol, né, pro plano do gol, pra você saber se a bola entrou mesmo ou não, né, pra você confirmar um gol ou não. Você tem como fazer isso na NFL, cara.
E aqui entre nós, até esse lance do plano de gol, falhou, tá? Falhou nessa volta da Premier League, teve um lance desse que a empresa veio a público pedir desculpas, que pela primeira vez nas centenas de milhares de vezes que eles usaram a tecnologia, todos os ângulos que eles usam pra medição estavam encobertos e eles não podiam determinar. Então, veja a quantidade ínfima de vezes em que falha um lance desse. Então, sim, você deveria... A gente foi no desafio pra melhorar a arbitragem, mas o grande lance é melhorem a arbitragem, porque se você melhora a arbitragem, filtragem. Você diminui a quantidade de dúvida, e se você diminui a quantidade de dúvida, você diminui a necessidade de desafio. Quando o jogo começar a ter desafio só pra parar relógio, aí você vai diminuindo os desafios também.
Isso. Igual aconteceu no ano passado com o Patriots, né? O Patriots teve um lance em que a posição tava errada, né? Aí o Patriots teve que pedir o desafio pra colocar na posição certa. Os juízes negaram o desafio. Com isso, o Patriots perdeu o desafio. E se eu não me engano, já tinha rolado um outro desafio antes. E aí, no terceiro desafio, que era um desafio justamente pra provar que tinha conseguido o touchdown, se eu não me engano, o Patriots não tinha mais como fazer o desafio. E aí a jogada, e aí a leitura do árbitro foi feita de maneira errada, o Patriots não pôde desafiar, foi prejudicado justamente num lance que envolve problema de arbitragem e excesso ou falta de desafio, né? Porque, se eu não me engano, envolveu também uma falta, e aí como ele não podia desafiar a falta, ele desafiou a posição de campo, se eu não me engano, alguma coisa do gênero, eu não lembro agora os detalhes, mas envolveu perda de desafios e arbitragem ruim, problemática, não conseguindo ver o que era pra ter sido feito, né, cara? Então, são os dois pontos aí que a gente comentou até o momento.
Só pra terminar, ainda no lance dos desafios, tem quem defenda que toda vez que você tem um desafio certo, você recupera aquele desafio. Aí eu já acho demais.
Aí porque você começa a ficar desafiando tudo. Aí não tem como, porque perde a mão. Mas uma outra regra que eu acho que poderia, que a gente até conversou um pouquinho disso, né, já discutimos isso uma vez, que é a regra da interferência do passe. Que hoje ela acontece no ponto da falta, e muita gente discute que poderia ser igual na NCAA, né, que é uma falta de 15 jardas, que é a distância máxima que uma falta avança. E aí eu pergunto pra vocês. Eu, Pedro, acho que pode ser uma boa ideia, desde que não seja feita vista grossa, tá ligado? Tipo, quando o cara fizer na sacanagem pra fazer mesmo, tem que tomar uma antidesportiva também.
Então, aí tu vai deixar apto a interpretação do juiz, né? Vai ser uma coisa interpretativa, assim, o cara foi sacana, entendeu? Porque é uma coisa que você não tem como quantificar. Aí a gente vai acabar entrando no mesmo problema
É tipo falta flagrante da NBA, tá ligado?
Quando mas então, o juiz pode chegar e falar assim, pra mim isso não é flagrante, pra mim isso não é tão grave, entendeu?
Na velocidade que esse tipo de jogada acontece é meio complicado. Eu entendo o seu ponto, que realmente, quando você entra no Joe Flacco Football, que é, mete essa bola lá no fundo que eu vou ganhar essa interferência de qualquer jeito. É frustrante você estar na defesa e não poder fazer nada disso. É frustrante você ser um cornerback 4.5 e tem o wide receiver 4.2 na tua frente que ele vai disparar. E você, vou ter que tomar a jogada desse cara porque não tem como acompanhar. É frustrante. Mas ao mesmo tempo, o que você vai fazer? Como é que você melhora esse tipo de coisa? Porque realmente é muito rápido você acompanhar pra você decidir se, ok, isso foi realmente um lance de propósito, ele botou o pezinho, empurrou o cara porque ele já tava perdendo na corrida, ou aconteceu, eles se embolaram ali e acabou rolando uma interferência. Essa é uma discussão que é muito, muito pesada, e até por isso que a NFL não mexeu nisso ainda. Porque eu tenho certeza que essa proposta já rodou muitas vezes a reunião.
Porque também pode acontecer de você não punir quem faz o entre muitas aspas, né, o jogo sujo, ou como o pessoal fala aqui no futebol, a falta tática, né? Odeio essa expressão.
Falta tática.
Falta tática. É aquele lance, você perdeu na velocidade e aí tu não tem escolha, né, cara? E nesse caso, você tem como fazer, você tem como ser proposital de parar o cara, né? Com, sei lá, um toquinho de leve no pé do cara quando ele tá pra trás. E aí, tu vai dizer que é uma falta mega flagrante, de que é uma coisa, assim, muito óbvia? Você tem como ser pau no cu, sendo mais delicado também, mais escondido, né? Por isso que eu acho que ela pode ser uma falta que facilite, entre aspas, pros defensores, né? E ao mesmo tempo não puna tanto eles assim com uma falta antidesportiva. E ao mesmo tempo eu não consigo ver sendo fácil pro árbitro decidir se foi realmente uma agressão ou não. Porque nem sempre é um lance igual foi com o Ram Rams e o Saints. Na maior parte das vezes é o cara...
É bem mais suave,
é
né?
Bem mais escondido, né, cara? É bem mais interpretativo e a gente consegue ver porque tá com 5 câmeras em cima do lance. 5 velocidades diferentes pra você tentar ver a intensidade com que o lance aconteceu. Na velocidade, eu acho que nesse ponto de você tentar decidir pela gravidade da falta, eu acho que pioraria a situação no momento, né? A não ser que a gente conseguisse ter ali o lance que a gente comentou antes, dos árbitros de vídeo, né? Poder ver o lance também paralelo e já ver com as 5 câmeras diferentes, com as 5 velocidades diferentes, e com isso poder falar, não, realmente, ó, foi uma falta muito, muito, foi perceptível que o cara tentou parar a jogada do outro, não foi só uma, não foi uma falta tranquila, entende? Foi uma falta feia mesmo e esse cara merece uma atitude antidesportiva, na próxima ele tá fora. Então, se for pegar esse lance de fazer o árbitro de vídeo pra auxiliar os árbitros em campo, acho até que dá pra fazer. Da maneira que tem hoje, só mudando ela pra 15 jardas e analisar se a falta foi uma falta flagrante ou não, aí não. Aí eu acho que não vai dar certo, não. Aí a gente vai ter mais problema ainda. Aí eu acho que a gente vai ter mais discussão dizendo que as faltas não foram justas e não foram corretas.
Você corre o risco de estar tirando alguns dos melhores jogadores da defesa, por exemplo, os cornerback é uma posição valorizadíssima hoje, e ao mesmo tempo beneficiando os melhores jogadores do ataque, que é quarterback e wide receivers. Então começa a ficar perigoso. Você pode até usar um monte de material do college football para ver a incidência disso e tal. Essa precisa ser bem estudada mesmo. Em geral, eu diria que não dá para mexer nela ainda não.
Precisa de mais cuidado.
Outro ponto do jogo que o pessoal tem se batido muito, principalmente recente com esse lance de concussão, é kickoff. E aí eu já vi os dois espectros da história. A NFL mudou recentemente para que os jogadores não comecem correndo antes do kickoff. Os outros jogadores que não vão chutar só podem partir no momento do chute. Isso diminui severamente a quantidade de colisão, a velocidade com que eles chegam até a bola. Isso melhora a possibilidade de retorno e tal. Então as pessoas queriam mais retornos, porque isso faz parte do jogo, a posição de campo é essencial pro jogo e tal.
E tem um retorno tipo aquele da XFL?
Como é que era o
kickoff? O da XFL, o kickoff deles era diferente, mano. Como que é esse kickoff da XFL, né? O time que vai chutar a bola, tá? Ele vai chutar a bola da linha de 30 do campo dele, tá? Só que os jogadores, eles não vão correr lá da linha de 30 até encontrar com o time adversário, né? Os caras do time de chute vão ficar alinhados na linha de 35 do campo de ataque, e o time de retorno vai ficar alinhado na linha de 30 do campo de defesa. Então eles vão ficar separados por 5 jardas. Aí o cara que vai chutar tá lá atrás, e o cara que vai retornar tá na linha mais ou menos de 15 do campo de defesa, né?
Tu tem que chutar entre 0 e 20 jardas, né? Importante lembrar disso.
Está na regra.
Isso.
O chute tem que passar, tem que ser um chute retornável. Tá ligado? Não tem gente, fugiu o nome da palavra.
Touchback.
Não tem o touchback, exatamente. E aí, quando a bola chega na mão do cara, do retornador, os caras podem começar a se mexer.
Então fica assim uma parada meio parede de escudo, tá ligado?
Ah, não. É quando a bola chega nele e fica conta 3 segundos. Caralho, é isso que eu faço.
Então.
Vira o Wall of Death.
É isso mesmo, é isso mesmo.
Do show do...
O cara recebe a bola, conta até 3 e pode começar a pancadaria.
Então.
Aí, mano...
Não.
Cara, é muito louco. louco. É muito louco. Só que eu acho que no nível NFL, o Tyreek Hill da vida ia conseguir fazer touchdown pra jogar.
Não.
Quando tivesse liberado pra contato, já avançou 30 jardas. O cara faz o quê? 4.3? Tiro de 40 jardas?
Eu acho que essa ideia aí na XFL é legal. É legal no churrasco de domingo, né? Com os amigos e tal. Mas na NFL acho que não é uma boa escolha, não.
O nível é muito, muito mais alto. Agora, quer uma regra que é fantástica pro churrascão e que tem uma galera que defende que devia ter na NFL? Hoje em dia, a grande parte dos kickoffs já atingem a endzone adversária. Já tem muito kickoff para touchback. E se, quando o kickoff passar por dentro do Y, você der um ponto para o time que chutou?
Eu acho isso ótimo, cara. E olha só, e eu ainda...
Mas
eu
não,
ainda
não coloco... zoaria a matemática
não,
do jogo?
Não, espera. Ó. E eu ainda coloco uma pimentinha a mais. Você ganha um ponto, mas o time adversário vai sair da linha de 40 jardas dele. Porque aí você vai ficar naquela, porra, dou um ponto e dou uma posição de campo, ou tento, né, fazer ali só o touchback. Tento só fazer o ali na linha de uma jarda.
Feijão com arroz.
É, porque aí você realmente, porra, você dá um, você ganha um ponto, mas você também tem que, assim, né, você não pode ser desbalanceado o negócio. Você dá o ponto, mas você também tem que ceder uma posição em campo, né? E eu acho que 40 jardas da linha de defesa do time que recebeu a bola já é uma posição muito boa, cara. Eu acho 40, que...
40 é muito, é
não,
muito.
Não, Bet, porque
pô,
assim...
O touchback, o cara sai da linha de 25.
25,
certo?
Então.
Ah, então põe, sei lá, linha de 30. 35
não,
no máximo.
Não, ô Bet, a questão... é justamente você ponderar quando que vale a pena você arriscar ter um ponto a mais do que a posição do outro cara, entendeu? Esse que é o ponto que tu tem que analisar, que você tem que parar pra pensar assim, putz, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui, vou ceder essas 20 jardas a mais, essas 15 jardas a mais, mas vou fazer um ponto por isso, vou me colocar...
Ô Kodoji, eu vou te dar razão por um seguinte, ó. Quando você qual foi o meu pensamento? Quando a gente faz o touchdown, tecnicamente é porque você atravessou o campo e chegou na linha de zona adversária, né?
Isso,
certo?
Isso.
É isso que acontece. Então, se a gente fizer uma conta burra mesmo, vamos considerar que atravessando o campo inteiro, você vai ganhar 6 pontos, certo?
Isso.
Então, a cada 16 jardas e meia, você ganha um ponto.
De nada. Tá aí a solução, né, Fel?
Pronto. Então, pronto. Ah, vamos jogar Neymar pra lá, Neymar pra cá, põe 15 pra ficar bonito.
Então, é isso, 15. Cara. É, sai da linha de 40 jardas, você ganha um ponto, quer dizer, você ganha, né? Você faz um ponto, você marca um ponto, você dá uma valorizada nos kickers, né? Porque o pessoal tá todo, nossa, o kicker não faz nada, não sei o quê. Você coloca os kickers, os chutadores, numa posição em que realmente esse chute aí que vai lá pra puta que pariu é importante, e ao mesmo tempo você ainda mantém o jogo numa questão mais atrativa, né? Porque você corta kickoff, por exemplo, né? Se você, quer dizer, você ainda tem a chance do kickoff, mas a princípio você fez o gol, cara, um pontinho. Se você tá numa situação de, por exemplo, eu quero me distanciar em 9 pontos, faz o touchdown, faz os 2 pontos e ainda por cima converte o chute extra, vamos dizer assim. O extra chute, né?
Converte o kickoff.
Converte o kickoff, isso. Converte o kickoff. Você tá 9 pontos na frente do cara. Pro cara chegar perto de ti, ele vai ter que fazer o touchdown, fazer os 2 pontos e fazer o chute e vai ter que converter o kickoff também. Você abre um leque de possibilidade pro jogo ficar com... Você falou, vai zoar matemática. Foda-se. Você abre um leque aí pra você ter uma pontuação onde os caras até mesmo um time que não tenha um kicker tão bom vai tentar fazer mais touchdowns pra tá numa posição mais confortável, pra que esse kickoff aí não acabe influenciando tanto na pontuação final.
Sabe o que eu faria? Faria pra mudar o jogo, deixar o jogo mais dinâmico também, já que é pra inovar. Coloca umas argolas no céu assim. A Ah, e os punch, se passar o punch por dentro, vale um pontinho também.
Põe um
quanto mais alto
no meio do jogo, é. Você capturou, você ganha 150 pontos, acabou.
Ou com as vassouras pra galera. Mano, já faz meia hora que a gente tá só de regra.
Coloca a posição.
Mano, a gente nem falou da regra do kickoff, velho.
Não, acabamos de falar.
Do kickoff não, do onside kick.
Então, mas é justamente por causa disso, do kickoff, porque a ideia é que você tire o onside kick, né? Na verdade, não é nem um onside kick, é o kickoff mesmo. Eles querem eliminar o kickoff e...
O outro ponto do espectro que eu tava mencionando mais cedo.
E o único motivo dos caras ainda não terem tirado 100% é justamente por causa da porra do onside kick. Porque o onside kick, ele ainda é uma luz no fim do túnel pra quando a situação tá muito desgraçada. Então, a ideia, uma das ideias que surgiu durante os últimos tempos aí, é o time que fez o touchdown e quiser uma espécie de onside kick, teria que fazer uma jogada de quarta pra 15 ou quarta pra 20, por exemplo, na própria linha de 25, 35
jardas. A proposta que rolou foi quarta pra 15 da linha de 35, né?
Não, mas então, é que o pessoal também tá dando aquela já remodelada, porque essa ideia já foi recusada, né? Mas que o que dá pra gente trabalhar em cima? Uma quarta pra 20, por exemplo, na linha de 25 ou 30 jardas, né? Pra ficar mais arriscado mesmo, né? E aí você vai trabalhar em cima disso. Quando que vai ser vantajoso você arriscar a posição de campo? Afinal, você vai estar tá pertíssimo da tua red zone. E quando que você vai estar realmente no desespero pra resolver isso? Porque do jeito que tinha sido proposta, quarta pra 15, na linha de 35 jardas, o pessoal tava falando, pô, um time que tem um puta de um quarterback vai fazer isso praticamente sempre. Os caras vão querer sair com essa... Vão querer arriscar, porque sabem que vão ter uma chance muito maior de converter essas 15 jardas do que outros times, por exemplo. O pessoal falou, porra, pega uma Holmes, né? Se eu sou o técnico do Kansas City Chiefs, eu vou tentar em quase todas as possibilidades, eu vou fazer tentar essa conversão aí pra continuar com a bola, e com isso o placar vai lá pro céu, tá ligado? Por isso que eu acho que ele tem que ser um pouquinho mais punitivo, por isso que eu falei de 4 e 20, 4 quarta pra 20 jardas, no próprio, nas próprias 30 jardas, né? Na linha de 30 do próprio campo, porque aí você evita que a galera abuse disso, entendeu?
Porque assim, se for o que eu penso, tem que ser uma coisa que pro time que vai defender, seja vantagem você conseguir, você tem que ter uma recompensa boa por estar conseguindo defender. Se você faz na linha de 35, o time recupera, vai, o time, por exemplo, tentou da linha de 35 aquela quarta pra 15, não conseguiu converter, outro time recupera a bola na linha de 35 do campo de ataque. Não, sofreu um sec, seu kicker não é bom, velho, já era, você não chuta field goal. Você recuperou a bola, mas você não necessariamente vai transformar aquilo numa vantagem do placar, entendeu?
Não, peraí, eu não entendi, como é que é?
Se, por exemplo, você é o time que está fazendo essa tentativa de onside kick, né? Esse de quarta pra 15 da linha de 35, que é o que tinha proposto. Você não consegue. O outro time, o adversário, vai receber a bola na linha de 35 do campo de ataque. Se ele sofre um sec, ele já não chuta mais um field goal.
Uhum.
Entendeu? Já fica muito difícil. Já vira um field goal de, mano, 50 e tantas jardas. Então, eu acho que é muito vantagem você fazer essa tentativa, isso, porque o risco não é tão grande. Então, eu acho que pra tornar isso mais justo, teria que ser uma coisa assim, na linha de 30, porque eu acho que a partir da linha de 30 já é uma distância que mesmo se você sofre um sec, você perde umas 8. Bom, mano, você perde até 10 jardas. Pô, da linha de 40 é um field goal longo, mas ainda dá pra chutar, entendeu?
53 jardas, 53, 55 jardas é um
56,
chute...
se eu não me engano.
É um chute 56, que acho que uma boa parte dos kickers consegue fazer, né, cara? Atualmente, né?
Sim, sim. E não, é um chute fácil,
não,
entendeu? Então não é aquela coisa, tá garantido o ponto, entendeu?
Sim.
É aquela parada, você vai arriscar fazer esse onside kick? Se é a mesma coisa que na vida real, mano. Se você arrisca fazer o onside kick e você não recupera a bola, você vai entregar a bola na linha de 50 pro time adversário, mais ou menos ali no meio do campo, e sua defesa vai ter que dar conta do recado. É a mesma coisa, entendeu?
E o onside kick, ele é muito menos recuperável, por exemplo, do que que essa proposta de fazer com uma quarta para 20, por exemplo, né? No campo Sim. de 30, no campo de 30 jardas.
Só que assim, eu acho que isso tinha que ter um outro porém. Eu acho que é uma coisa que tem que ter, por exemplo, só pode ser usada nos 2 minutos finais, ou tem que ter um limite de utilização disso durante o jogo, porque senão vira festa da paçoca.
É, mas
senão
aí
não vai
assim,
ter time que não vai. Senão vai ter time que, mano, não vai mais chutar kickoff, velho.
Não, mas assim, Beth, se o cara não chutar kickoff e errar, beleza. O azar é dele, entendeu? O problema é se ficar, tipo, se o time, sei lá, é meio complicado.
E assim, vamos e convenhamos, se um time nunca mais, se um time, pega, sei lá, deu a louca no Sean McVay, ele nunca mais vai chutar kickoff, vai chutar punch, nem chutar field goal. Ele vai tentar em todas as quartas descidas. Isso é necessariamente ruim?
Não é. O problema...
Ele vai ser taxado de biruta, mas isso não é necessariamente ruim.
É, mas o problema é que é se você desbalancear a chance do outro time receber a bola, entendeu? Porque assim, teoricamente, você fez o gol, se você fez o ponto, o outro time tem, o outro time começa com a bola, né? Na maior parte dos esportes, só, tipo, vôlei, né, que você, vôlei, tênis, que você faz o ponto e você que começa com a bola. Mas ainda assim, a chance de marcar ponto é do time que recebeu, né? Tipo, no vôlei, quando você saca, você tá em, teoricamente, desvantagem, né? O outro time é que tem mais chance de que pontue além, né, sem ser você, né? De pontuar em cima de você, porque ele, né, vai cortar primeiro, vamos dizer assim. Agora, se você tira essa possibilidade do outro time começar com a bola, se você pegar dois times muito desequilibrados, aí vai ficar um jogo chato, entendeu? E aí a gente perde a troca de bola, por exemplo, né? E o outro time talvez nunca mais entre em campo, cara. Só entre no intervalo ou no começo do jogo. Por isso que realmente tem que ponderar um pouquinho, tem que ser um pouquinho mais difícil, né? Não pode ser algo fácil, porém, eu acho que com o passe, com a tentativa de passe, a gente vai ver mais times tentando do que o onside kick, do que em situações mais ou desesperadoras, ou até mesmo para dar uma ampliada no placar, né? Eu acho que a gente veria mais tentativas, e aí alguns times iam perceber, não dá para fazer o tempo todo. Mas eu gostaria de ver o McVay fazendo isso.
É por isso que a NFL acaba, ela precisa ter uma liga paralela para ficar testando essas coisas, sabe? Acho que a gente não vai, se a gente entrar na discussão se deveria ou não ter uma liga paralela, uma liga de desenvolvimento, uma coisa assim, aí a gente vai, bom, até amanhã, mas não que falte muito para amanhã, mas enfim. Mas tem várias pequenas regrinhas que você pode ir testando em outro que você não tem nenhuma oportunidade na NFL para fazer.
É, essa do kickoff aí eu tô bem interessado de ver se eles vão dar uma mudada pro ano que vem. Quer dizer, a gente nem sabe se vai ter temporada em 2020, né, meu amigo? Os caras já cancelaram o jogo de pré-temporada.
Vamos fazer igual a NFL, fingir que tá tudo certo.
Alguma coisa da estrutura da temporada? Tipo, número de jogos?
Sim, tranquilamente. Uma vez que eles vão aumentar pra 17, essa mudança já não tem mais como voltar atrás, você coloca 18 semanas de jogos.
Tá.
A mesma proposta que a gente tinha de você quer aumentar pra 17 semanas, só coloca mais uma bye week, é isso. Okay. 17 jogos de temporada regular jogados em 18 semanas.
Sabe qual que é o meu problema com aumentar mais um jogo? É que tava tão certinho, cara. Tá tudo
perfeito.
A única coisa assim, você mudaria a estrutura da temporada? Sim, eu gostaria que tivessem 32 jogos. Eu queria que o futebol americano pudesse ser um esporte gigante, de, tipo, que ficasse durante 6 meses, tá ligado? Eu gostaria de assistir NFL por 6 meses. Depois disso eu estaria de saco cheio já, entendeu? Mas é, cara.
É, as primeiras... É igual a temporada... Toda temporada que é longa é assim. As primeiras semanas, você tá, caramba, velho, voltou. Pô, é. Saudade desse porra. Aí quando você tá ali no meio do negócio, você tá, puta, velho.
É, e aí NFL...
Esse jogo não vale paçoca nenhuma,
exato,
bicho.
Cara.
Eu ainda tô assistindo isso aqui. Mas aí quando tá no final, você tá no, pô, agora os jogos são decisivos e, pô, a gente precisa ver isso aqui porque tá acabando, sendo que todos eles valem literalmente a mesma coisa.
Então, sabe qual que é o lance na NFL, por exemplo? A NFL, ela tinha, né, 16 semanas. 16 semanas parecem pouco, tipo, é muito tempo, né? Mas são, entre aspas, poucos jogos. Lá pela semana 11 e 12, uns 40, 50, tá, uns 40% dos times já não vão pra playoff mesmo, cara. Tu já sabe que boa parte dos times
pelo
ali...
Pelo menos quando você chega nesse ponto da temporada, você basicamente já sabe quem é bom e
isso.
Quem é muito bom, quem é muito ruim e quem tá na meiota ali.
Tá isso, se achando batendo, ainda.
Pode ir pra lá ou pra cá.
É, você sabe quais jogos vão ser interessantes mesmo, né? No começo a gente fica assim, ah, acho que esse jogo vai ser interessante porque não sei o que, papapá. Lá pela semana 12, 13, meu amigo, esse já tá naquela... Porra, esse Patriots, esse...
Tinha tudo pra ser um jogão, no começo da temporada a gente achou que ia ser bom, agora a gente vê que não é.
E sei lá, esse Chargers aí, todo mundo se lesionou de novo, né, cara? Puta que pariu, não vai sair um jogo bom daí. Então, assim...
Imagina o Steelers 2019. Ou bem, machucou na semana 3. Agora a gente vai jogar mais 29 vezes com Mason Rudolph e Duck Hodges como quarterback.
Fica complicado. Mas a ideia era de ter, por exemplo, uma rotatividade maior do elenco. Obviamente, né? Porque os jogadores não iam...
Mas aí a qualidade cai muito, velho.
Mas não também. Porque você começa a preparar os times justamente pra trabalhar nesse novo formato de 32 jogos, vamos supor. E o negócio, os times começam a se preparar. Claro que isso não seria uma mudança perceptível de um ano pro outro, né? Teria que, sei lá, uns 10 anos de adaptação até os times realmente terem, por exemplo, dois elencos mega competitivos, entendeu?
É, mas eu tô com... O pior é que eu tô com o Betânia nessa. Eu entendo o seu lado, que realmente se você tem uma quantidade maior de jogadores com mais tempo pra preparar, você pode realmente ter mais... subir o nível de mais gente.
Sim.
Tá? É, se, por exemplo, o nível do teu practice squad de hoje, que é os jogadores de 56 a 66, a 69 por ali, eles ficam mais perto dos 30, dos 40 em termos de nível. Só que o futebol americano, ele é tão especializado que essa diferença é muito perceptível.
Sim, sim, isso é verdade.
É muito perceptível mesmo. A diferença do teu titular pro teu fundo de roster é pesada. Eu até hoje, acho que a gente pode até falar disso porque a gente tem cobertura agora aqui no site, eu não entendo qual é a pira do beisebol, de jogar todo dia, que aí, não, mas amanhã a gente vai ter uma rotação de arremessador completamente diferente. Irmão, como é que você concebe fazer um jogo oficial com, sei lá, duas das maiores marcas esportivas do mundo, Yankees e Red Sox, sei lá, sabendo que tem um cara que a grande estrela que você tá pagando milhões e centenas de milhões de dólares não vai estar em campo porque ele tem que estar descansando.
É zoado.
Você vai lançar uma coisa sem o Gary Cole, sem o Clayton Kershaw, o Big Papi, todos esses caras, porque hoje é dia deles descansarem, sabe? Enquanto se defende um movimento de redução de quantidade de jogos em outras ligas, a gente estaria falando de aumentar os da NFL, que é justamente o que tem maior potência física envolvida.
Não, isso é que eu tô naquele espírito, tipo assim, porra, gostaria de ver
matemático.
Mais... Não, de ver mais o esporte mesmo, né? De assistir mais jogos. Tipo, aquele lance de, ah, porra, por mim a Copa do Mundo durava 2 meses, tá ligado? Porque tu chega em casa, ou então tu vê, tu deixa a janela ali, baixadinha, minimizada ali no computador, no trabalho, ou na faculdade.
É, não, na época de Copa do Mundo é gruda, velho. Todo mundo sabe que é, mano, não. Copa do Mundo é liberado.
Não, tem
Copa
trabalho, é então, Beth, teu não. Trabalho permite, tem muito trabalho que não permite, Beth. Tem muito trabalho.
Não. Se seu trabalho não permite que você veja o joguinho da Copa do Mundo, você tem que chegar no seu chefe e falar assim, chefinho, vamos começar. Pelo amor de Deus. É Copa do Mundo.
Meio sem produtividade, né?
É titi-tri-lê-lê-lê. Vamos te ler, porra. Entra no clima, cadê sua vuvuzela? Já leva uma vuvuzela, dá uma vuvuzelada na cabeça do seu chefe e fala, vamos ver a Copa, pô. Finge que você é louco, velho. Finge que você é louco. Mano, eu descobri que se você finge que você é louco, mano, é assim, quem é mais maluco tem razão, mano. Tá ligado? No meu trabalho eu descobri que é assim, mano. Quem for mais maluco tem razão, velho. Então, mano, eu tenho que ser o mais doido possível, cara.
Mas então...
Você nunca ouviu o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo?
Isso, é verdade, cara. Realmente, tá aí uma... Os ditos populares, como sempre, cheios de razão.
A gente tava falando de mais jogos, mais semanas, ou pelo menos mais folgas.
É.
Tá? O que os caras não querem perder, quando eles botam 17 jogos e não 17 semanas, é porque é mais uma semana do time tendo
audiência,
ingresso lá, audiência da TV, esse lance inteiro. A TV em si, ela perde muito pouco quando você troca de 16 para 17 semanas. Porque a audiência de NFL é muito grande. Se você conseguir distribuir bem os jogos, bem as folgas, você não vai deixar uma semana tendo todos os jogos do top 8 e na outra semana só os 8 piores. Não é assim que funciona a NFL. Então dá pra distribuir bem. Eu acho que a TV em si não perde tanta audiência não, só que os caras querem ganhar em
hoje são
coisas.
Quantos
é um
jogos de
Game Day.
Pre-season?
Eram 4.
Eram, não, esse ano vão ser 2 por causa da pandemia, isso. Tudo bem. Quando atualizar as regras, ano que vem vão passar pra 3, é isso? Ou vão continuar os 4? Porque vai ter mais uma semana, né? Aí eu não lembro.
Então,
se tiraram
uma
da pré-season ou não.
Se eu não me engano, eu não tô lembrado de que eles chegaram já numa resolução de como seria. Porque o pessoal tinha questionado, por exemplo, né? Atualmente os times, vamos pegar o Patriots, por exemplo. O Patriots joga 6 jogos dentro da própria divisão, 4...
A pré-temporada são 3 mesmo.
Vão ser 3 mesmo, né? Tá.
É.
E já tinham definido... Porque assim, eu lembro que não tinham definido como é que seria esse 17º jogo. Porque a gente tinha lá, pegando exemplo, o Patriots joga 4 jogos, Patriots joga 6 jogos dentro da própria divisão, 4 jogos contra uma divisão inteira da AFC, 4 jogos contra uma divisão inteira da NFC, e depois mais 2 jogos restantes da própria conferência, da AFC, por exemplo, dos 2 times restantes das outras duas divisões que ficaram na mesma posição que ele na temporada anterior. Então, se o Patriots for o primeiro, vai pegar a AFC Leste, a AFC Norte inteira, a NFC Norte inteira e depois a AFC Sul e AFC Oeste que ficaram em primeiro lugar. Fechou 16 jogos. Como é que vai ser esse 17º agora?
Joga contra o Practice Squad.
Eu tenho uma sugestão que é bem fácil para equilibrar. Quando você... O seu exemplo, você tá a AFC Leste contra Norte, sabe?
Isso.
Então, você já tem Patriots contra Ravens, que são os 2 primeiros colocados. Você coloca um segundo Patriots contra Ravens. Porque aí o critério fica, você enfrenta todos os times da conferência que tiveram a mesma posição divisional que você.
Isso.
Você
e aí,
joga
tipo,
uma com o, Chiefs,
o daquela divisão.
Uma com o Texans e uma com o Ravens. Além disso, você enfrenta toda uma divisão. E aí tem Ravens, Steelers, Browns e Bengals.
E faz um em casa, outro fora, pra ficar justo.
Isso. E pra TV, isso é perfeito. Porque você tá literalmente colocando mais uma rodada dos melhores times se enfrentando.
Teoricamente sim.
E dos
porque
piores também.
Sim.
Também, que sempre gera história. Porque, por exemplo, esse ano, o quarto colocado da AFC Leste e o quarto colocado da AFC Norte tem os 2 quarterbacks lá do topo. O Tua Tagovailoa e o Joe Burrow. A da Oeste, que é o Chargers, tem também quarterback calouro, o Justin Herbert. Não necessariamente ele vai jogar, mas enfim. Então você tem histórias aí, sabe?
E você cria, querendo ou não, é capaz de você criar também mais uma rivalidade, né?
Exato.
Não criar uma rivalidade, mas intensificar mais os jogos. Criar a narrativa de agora é o jogo da vingança, né? Revenge Football, né? Que o pessoal gosta tanto. Só que dessa vez realmente é Revenge, né? Porque realmente você vai poder vingar na própria temporada ainda.
E mais, em tese, você deixa a temporada como um todo mais parelha.
Uhum, é.
E vê só, aquele time que ficou em terceiro, mas deu uma reforçada e ele já consegue meio que brigar pela divisão dele. Ele tem um jogo a mais contra um outro terceiro colocado, que talvez ele não tenha o mesmo nível. O primeiro, que é o que já está estabelecido, teoricamente, que vai enfrentar, ele vai jogar contra outro primeiro.
É.
Então ele tem um jogo mais difícil extra do que o terceiro. Então você já acrescenta uma nova camada de dificuldade e de paridade dentro da liga que valeria a pena.
Realmente, Daniel de Olha, essa aí foi...
Mas isso aí, tudo que a gente tá falando é o que
é
tá planejado pra acontecer.
Não, não tá definido
não,
ainda.
Tá. Não, não tá definido, mas a ideia é que, tipo, eu não consigo ver um outro cenário que não seja esse.
Ah, meu amigo.
Coerente,
sério,
coerente,
mesmo?
Coerente.
Não consegue ver
coerente,
a NFL não sendo incoerente? Ah, para, né?
A NFL inventando... Porra, a gente vai marcar aqui uma... Criar rivalidades interdivisionais, interconferências. Vamos inventar um sorteio. Vamos inventar aqui. Todo ano agora, Steelers e Cowboys vão se enfrentar, porque sim. Porque houve uma época em que esse jogo era o top da NFL e a gente quer voltar essa rivalidade. Todo ano, o Patriots vai enfrentar o Colts. Porque na época do Brady e do Manning, isso era incrível e isso vai ter que ficar incrível pra sempre. Eles podem inventar, cara.
Eu até achei que poderia pegar o mesmo critério de a mesma posição, né? Só que com a conferência contrária daí, né? E aí cada ano você enfrentaria 5 times da NFC em vez de só 4, né? E isso eu tinha pensado.
Como é que você define o outro?
Que outro?
Porque tem você, veja só, o Patriots, no seu exemplo, tá enfrentando a NFC Norte.
Isso,
certo?
Isso.
Então você já vai jogar contra o primeiro da NFC Norte.
Isso.
No ano passado foi o Packers.
Isso.
Como é que você define entre Dallas Cowboys,
não,
e o Saints
aí...
e São Francisco 49ers?
Aí, esses 3 primeiros anos, tipo, você sorteia, tá ligado? Você vê qual que... Você sorteia, assim, você vai ter 2 times pra escolher pro ano seguinte, por exemplo, entendeu? Norte, sim, leste...
Esse,
ó, vamos pegar
esse
assim
que você deu é um critério pra subir de 16 pra 19 jogos.
Não, não, 17.
Se quiser. Não, eu tô falando que
você
pode já usar esse critério pra subir pra 19.
Sim, sim, quiser. Sim. Não, tudo bem. Mas eu acho...
O que eu tinha pensado era pegar... São 3 da pré-temporada, tira mais uma semana, põe mais uma de bye, aí fica 2 jogos da pré-temporada, 2 semanas de bye na temporada regular, com 17 jogos, no esquema que o Danilo falou.
Sim, sim, sim.
Aí, mano, aí era NFL da hora. E tipo assim, Precision, mano, Precision tinha que valer alguma coisa, velho. Mano,
ah, não,
ia
não,
ser
para,
da hora.
Para. Não. Não rola. É por isso que ela é pré-temporada. Senão você acrescenta mais 2
jogos
na temporada regular.
É jogo treino, Bet. Os caras realmente estão vendo se a galera.
Vale, sei lá, velho. O mando de campo do Pro Bowl, tá?
Não,
qualquer
não.
Coisa, mano, tem que fazer aquela pré-temporada. A pré-temporada tem que ser mais interessante.
Não, mas aí é que tá. A pré-temporada não é pra gente. A temporada é pros técnicos, é pros jogadores, velho. Essa coisa que o pessoal
não, mas
fica...
A NFL tem que ser pra mim, pô. Não tem que ser pra técnico. Técnico, ele tá trabalhando pra mim, pô.
O pessoal pega assim,
chegar nos times e dizer, bicho, baixa esse preço desse ingresso, que você tá jogando pré-temporada com os teus preços regulares pra 10 mil. Tem um estádio, tem 80 mil de capacidade.
Põe a 10 dólares e enche o estádio, né, mano?
Isso, imagina a renda de match day de um jogo desse.
Pra turista, pra galera que não tem condição de ir durante a temporada regular.
Até agosto.
Você tenta apelar.
No finalzinho ali de outono, ainda não começou o inverno. Pô, irmão.
Você começa a apelar também pra você poder ver teu time de novo, entendeu? E aí você bota o ingresso lá no chão, mano. A galera vai ficar puto, não posso perder esse jogo. Eu sei que é pré-temporada. E, sei lá, bota um showzinho que eu acho que já tem também, né?
Mas aí tá uma coisa que eu nunca entendi,
um
velho.
Um puto evento de entretenimento, tá ligado?
Tá uma parada que eu nunca entendi.
Só
mano, a gente já viu isso daí em todos os esportes. Em todos
pré-temporada?
Os esportes. É pré-temporada ou amistoso, essas coisas. É sempre assim. Estádio vazio.
É.
E é tipo, mano, aquele tipo de jogo que a galera... Eu não entendo. Mano, deve ter algum motivo. Os caras devem combinar assim, ó, a gente é que é dono de time, a gente não pode abaixar baixar o ingresso no dia de jogo amistoso ou qualquer coisa do tipo, porque, mano, porque a gente é cuzão. Porque, mano, não tem explicação, velho, não tem explicação. O matemático, o engenheiro, a pessoa inteligente que souber me explicar por que que os times não abaixam essas porcaria aí. Porque, mano, não é possível que não cubra os gastos operacionais, tá ligado? Você baixar o preço do ingresso. Não é possível que não cubra. Não é possível que o prejuízo vai ser tão grande que vai... Não tem como.
Tu acha que o cara vai... Por exemplo, o Danilo te falou aí, 80 mil pessoas. Mano, fazendo uma conta de padaria, tu acha que o estádio vai gastar mais do que 800 mil pra estar tendo esse jogo lá, velho? Pagando os funcionários e energia elétrica, sei lá. Eu acho que não, cara. Eu acho que o estádio não gasta 800 mil dólares, tá ligado? E outra, tem lojinha, tem a lanchonete, tem os caralho a quatro lá, velho.
Isso.
Que tu ganha dinheiro.
Isso é a famosa renda de match day.
Isso.
Tanto time tá prejudicado com jogos sem público agora. É match day, não é só dinheiro de ingresso. É tudo que cerca. É você atrair o cara pra fazer pra visitar a tua loja e comprar o produto. É você vender o ingresso do tour do estádio. É lanchonete. Toda a operação ali dentro, vale a pena, é exposição do cara que tá no estádio pra marca do patrocinador.
Isso.
Isso também é valiosíssimo.
É, cara. Os caras tinham, assim, é impressionante, porque a NFL, ela é tão inteligente pra fazer as paradas, consegue contratar gente pra fazer o Super Bowl e ajeitar o palco em 5 minutos e tudo mais, e não consegue pensar numa coisa dessa, assim, ó, galera, vamos fazer uma coisa conjunta aqui, ó, vamos dar uma baixada no preço dos ingressos, né, vamos fazer uma coisa bem pra atrair a mulambada mesmo, a galera, e todo mundo vai assistir o jogo e vai ser foda, e vai ser uma aproximação maior com o público e papapá, e ao mesmo tempo os times vão poder fazer aí a coisa técnica que quer fazer, que é pra isso, a pré-temporada, ela é um jogo treino, ponto. Isso serve pro técnico ter as certezas e as incertezas dele sanadas. É pra isso que serve. O pessoal, principalmente aqui no Brasil, que parece que ainda precisa pegar um pouco esse espírito do pra que serve a pré-temporada. O pessoal às vezes acha que ou não serve pra nada, tipo, pré-temporada não importa, ou então que é jogo de campeonato. Não, cara, é pro técnico ter certeza, assim, ó, o cara ali quer decidir alguma coisa, alguma jogada, algum jogador, é ali que ele vai ver, porque querendo ou não, quem já jogou com os amigos num qualquer esporte, uma pelada de domingo, e quando jogou, sei lá, um jogo treino para participar do Interclasses, por exemplo, sabe que o espírito é diferente, que tu te prepara, tu quer fazer bem pra mostrar pra todo mundo. Não, realmente eu tô botando pra fuder, tá ligado?
Treino é jogo, jogo é guerra e guerra é guerra.
Sabe quem faz todo esse lance de pré-temporada muito, muito, muito bem? Futebol europeu. Porque quando o Arsenal leva o jogo pra Tailândia, pra Malásia, quando o Real Madrid e o Manchester United vão jogar em Miami, em Pittsburgh, tá sempre lotado. Salvo engano, o Real Madrid e Manchester United tem o maior público não futebol americano dos Estados Unidos, que é 100 mil pessoas no estádio da Universidade de Michigan. Aquele estádio também tá de sacanagem. Então, eles realmente pega grana de patrocinador altíssima, porque quem é que não quer patrocinar um jogo com o Messi, com o Cristiano Ronaldo não, porque ele não pode entrar nos Estados Unidos, a gente sabe porquê, né? Mas o Messi, na época era o Rooney, todas essas grandes estrelas do futebol, quem é que não quer patrocinar um campeonato desse? Qual é a TV que não vai querer transmitir? Quem é que não, que vai perder a oportunidade de uma vez no ano assistir o jogo? Quando é que Borussia Dortmund vai jogar em Pittsburgh de novo? Saca? Eles é que fazem esse negócio muito certo.
Eu peguei a referência aí, hein? Você pegou, Kodosh?
Não.
Mas isso foi real. Do Borussia Dortmund em Pittsburgh, foi real. Eles
até Borussia Dortmund... Vai ser todo mentido jogar em Pittsburgh, né?
Arroba do Borussia Dortmund em inglês é arroba Black Yellow.
Pô, louco. Aí eu gostei de ver.
Então você tem todo esse passeio. Só que o lance é que a NFL, ela tem umas... ela tem umas especificidades, umas picuinhas tão grandes que ela só aceita manter a pré-temporada lá, porque tá toda a estrutura lá, não sei o quê, o time treina há 50, o Steelers treina há 50 anos no campo da universidade em Latrobe, Pensilvânia, e todo ano ele tem que ir pra lá. Um ano, a NFL vai te pagar todo o training camp pra você fazer em
Madagascar.
México. México, mano. Ah,
peraí, minha gente, não vamos tão longe não, vai pagar você
México,
fazer Bordeaux na França.
É.
O Houston Texans, aí você vai juntando pequenos grupos, né? O Houston Texans vai pegar toda a AFC Sul e vai colocar em campos no Japão, sabe? Você vai ter o dia inteiro na NFL Network de transmissão de jogo de pré-temporada, porque você vai estar em múltiplos fusos horários. Bicho, dá pra fazer um espetáculo maravilhoso, maravilhoso. Respeita.
Mais uma
mano,
vez...
o Danilo deveria muito trabalhar pra NFL.
É. Não, nós três aqui a gente deu ideia foda, cara. Não sei, uma ideia ruim, a não ser a das argolas, tá, Beth? A das argolas. Aquela ali realmente...
Não, das argolas foi brincadeira. Mas tinha que... Mas a gente tinha que arrumar um jeito de humanizar mais os Panthers, cara. Tá aí uma coisa que a gente tinha que fazer. Uma mudança da NFL, a gente tem que humanizar mais os Panthers.
Tá bom, então.
É verdade. Pena que quando a NFL tenta esses lances de levar pra fora... Eles topam gramado em Saskatoon, lá das quantas, no Canadá, que o gramado não tenha o comprimento mínimo necessário, pô.
Aí os caras estão de sacanagem também.
Ah,
né?
Isso tá de brincadeira, bicho, com a minha cara. Porra, tanto estádio gigante aí no mundo.
Foi um jogo do Packers que cancelou, não foi?
Foi Packers e Raiders.
Cara, qual que era o... Acho que foi a Copa de 78. 78 foi na Alemanha, não foi? 74, Argentina, mas... ou 78?
Eu não sei nem onde foi a de 94. Mentira, de 94 eu sei.
Acho que
não,
foi
78 foi Argentina.
A 74 foi na Alemanha?
Talvez.
Uma delas foi na Alemanha e
foi.
O campo era daqueles campos tipo de ginásio, assim, de cidade pequenininha, tá ligado? Que em volta do campo tinha pista de atletismo, tá ligado, cara? Vamos fazer igual na NFL, vamos botar numa pista, no meio aí de uma pista de atletismo, só que não vai ter o comprimento necessário, velho. E os caras...
Os caras vão pegar a quadra de society lá, que o pessoal bate a peladinha no fim de semana.
É, pô. Você tem estádios ao redor do mundo que tem capacidade de receber NFL.
Tem, nossa.
Em termos dentro de campo, pelo menos. Mas aí o que um monte de gente fala é, como é que você vai... Aonde você vai botar... Claro, a gente vai falar de Brasil. Onde é que você vai botar a FanFest, o evento de ativação dos patrocinadores? Você não vai conseguir fechar um quarteirão inteiro do Maracanã, sei lá, pra ter um acesso melhor, pra ter um lance mais reservado, você não vai conseguir fazer isso. Aí é por isso que eles não querem. Não tem nenhum... Talvez o Pacaembu no Brasil conseguisse fazer isso, mas não é o estádio que você quer vender do Brasil, né?
É, você quer vender o Mané Garrincha.
Isso, tá. Mané Garrincha, o Mineirão, o Maracanã, só esse estádio, o Allianz Parque.
O de Manaus, qual que
tamanho
é o de Manaus mesmo?
Arena da Amazônia.
Arena da Amazônia, aí, cara. Jogar numa umidade de 120%.
Isso.
Flórida. Flórida Experience. Pra gente finalizar umas outras coisas umas outras paradas assim, mais... no âmbito, talvez não pra tanto melhorar o esporte como um todo, mas pra gente pensar um pouquinho mais no nosso...
Ah, ia melhorar o esporte, sim. Ia melhorar,
não,
porra.
É que... Tá, talvez. É, realmente melhore o esporte como um todo.
Não faz diferença, mas é uma skin nova.
Olha só.
E foi interessante que você falar de skin, porque uma coisa que eu gostaria que mudasse é o nome do time de Washington, cara.
Ah, esse vai mudar.
Olha.
Esse
olha.
Aí,
nunca,
cara...
Nunca estivemos tão perto dessa mudança.
Ó, pro pessoal que tá ouvindo, ontem, quinta-feira, pro pessoal que tá ouvindo no dia de lançamento desse podcast, ontem, quinta-feira, a Nike retirou todo o merchandising do Washington, do time de Washington, da sua website, do seu site. Você não encontra mais nenhum produto ligado a Washington no site da Nike nos Estados Unidos. A FedEx fez um pronunciamento dizendo que gostaria que, que o time repensasse no nome e que tirasse aquele nome racista, né? E teve também um conjunto de empresas que, tipo, mandou uma carta aberta falando que gostariam que eles repensassem nisso. Pra quem não sabe, a FedEx, né, a empresa de correspondência dos Estados Unidos, ela é que dá o name, ela que tem o nome no estádio do time de Washington.
Então, FedEx assim, Field.
FedEx Field. Então os caras têm uma certa influenciazinha, né?
E são acionistas também.
Isso, são acionistas também. E se eu não me engano, também teve uma questão do governo do estado onde fica Washington, que eu não lembro agora qual que é.
É Maryland.
É DC, né?
Não, é DC.
É DC. Tá certo. Maryland é onde fica Baltimore.
Isso.
Isso. Que é do ladinho.
Não, Maryland... Eu brisei aqui. Eu coloquei FedEx. Ué, mas tá mostrando aqui que é location em Maryland.
É porque não é o FedEx Field não é necessariamente em Washington, provavelmente.
Tipo New Jersey.
Isso. Tipo East Rutherford.
Isso. Austin.
E o MetLife Stadium.
É.
Fica em Landover, Maryland.
Aí, ó, cara. Nossa,
é, tipo...
DC é igual, Brasília.
Sim, sim. E aí, o governador lá de DC, ou prefeito de Washington, se eu não me engano, falou que eles iam ter que pensar num jeito de mudar o nome do time, cara. Então, é bem possível de, talvez em 2021, a gente ver aí o time de Washington com um nome novo, cara. Se duvidar, eles até decidem mudar tudo, assim. Porque eles... Sabe como é, né? É igual o pessoal que tirou o episódio lá das Golden Girls, as Super Gatas, que é em português, né? Porque tava com uma máscara de lama na cara. E aí o serviço pegou e falou assim, não, vamos tirar porque isso aí é blackface, não é? Vocês não querem que tire blackface? Então, vão tirar qualquer homenagem que eles possam fazer com os povos indígenas pra valorizar, pra se redimir um pouquinho, né? E é isso, né, gente? Então...
Mas você acha que eles mudariam, tipo, a questão... Então eles trocariam o nome da franquia ainda pra alguma coisa que fizesse alusão ao povo indígena? Ou você acha que rolaria um negócio tipo, mano, vai virar o Washington Super Sonics?
Não, então, cara, eu acho que se eles pegarem e falarem, olha, a gente chamou essa comunidade... Não é indígena, que se fala, essa comunidade nativa, pra gente pensar numa maneira de homenagear os nativos americanos. Aí, meu amigo, é realmente uma mudança de postura, assim, 180 graus. É muito diferente e é uma postura louvável até, sabe? Tipo, ó, a gente não quer fazer as coisas além do motivo de que só porque o pessoal começou a pegar no bolso mesmo, mas a gente realmente, porque o Dan Snyder fica nessa de não, é uma homenagem, então faz o seguinte, chama os representantes dos grupos nativos e pergunta como que você pode transformar o nome, né, numa homenagem mesmo. Ouça essas comunidades, tá ligado? Porque aí você pode criar, sei lá, um Washington Braves, que é um nome bonito. Você ainda pode manter o escudo, porque o escudo em si, ele não é uma coisa... Assim, claro, eu tô falando com uma pessoa branca, né, não sou nativo americano... Pra mim, ele não parece ser algo que remeta a algum racismo, nem nada do gênero. Posso estar completamente errado. E se alguém conhecer alguma pesquisa a respeito do logo do time, do escudo do time, ser problemático também, manda pra gente, né? Pra gente ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso. E eles podem fazer como é uma homenagem mesmo de Florida State. Que eles pegaram lá Seminoles, que é uma tribo, e serve como uma homenagem aos Seminoles, cara. Eles,
mano, sabe o que eu pensei?
Eles falaram, eles entraram em contato com a tribo pra pedir autorização, tá ligado?
Uhum.
É muito diferente.
Mano, o logo atual parece o índio Apache, tá ligado? Ó, Washington Apaches. Pronto, você dá o nome de um povo indígena, tá ligado? É exatamente o que você acabou de falar, mano. Apaches, ó que nome legal.
Não geraria um pouquinho de problema o Apaches enfrentando o Cowboys todo ano, não?
Ah, mas aí, velho, se Redskins até agora os caras não reclamaram,
não, é, tipo...
Quando o Dan Snyder comprou o time, ele assinou, como é que eu falo sobre... Ele registrou a marca Washington Warriors. Ele queria um time de Arena Football League, mas o time morreu em 2009 e ele ficou com a marca. Então, o Washington Warriors, ele já tem a marca que é dele, ele pode trocar o logo no lugar do índio, usar a lança, que já foi um logo do Redskins, e aí você mantém um espírito. Tem quem diga que você deveria parar por completo de usar povos indígenas e nativos como mascote. Já passamos dessa época. Então, sugeriram, acho que foi um usuário no Reddit, que sugeriu Red Tails, que é em homenagem a militar, a usar aviões militares.
Pilotos
militares.
Não é um esquadrão, né? Porque ele é um... É realmente um... É maior que...
Uma unidade.
É uma unidade, isso. Uma unidade.
E, mano, se você joga na internet, tem vários logos nessa pegada, assim.
Uhum.
O pessoal já faz fãs e tudo mais, fazem coisas nessa pegada, tipo, bem relacionada a coisa de aeronáutica. Não sei. Washington é forte na aeronáutica? Vocês imaginam?
Pô, é Estados Unidos, pô. É literalmente a capital.
Não. Mas, eu não sei se, tipo, o estado de Washington tem alguma coisa relacionada forte com aeronáutica, essas paradas assim, entendeu?
Você pode inventar o Pentágono em Washington, cara. O que você quiser
aí,
na sua militar, você pode usar isso.
É que assim,
faz não, aí Washington Pentágons.
Agora, você pode mandar pra mim...
Washington com pads, aí coloca o com pad Washington lá.
Não, mas ô Danilo, explica aí por que o Red Tail, pô, você parou no meio
Red Tails era... Red Tails era uma unidade de pilotos afro-americanos que lutava na Segunda Guerra Mundial, enquanto o exército era segregado. O exército numa guerra mundial era segregado.
Todas as forças armadas do exército, todas as forças armadas americanas tinham segregação. Não tinham japoneses, não tinham descendentes de japoneses. Eles, inclusive, a gente conhece muito sobre os campos de concentração da Alemanha, rolou nos Estados Unidos também. Muitas famílias de decassegues, né, descendentes de japoneses, passaram algum tempo aí em campos de concentração. Claro que eles não eram campos de extermínio ou campos de trabalho forçado como eram na Alemanha, mas muitos descendentes de japonês ficaram sim presos por conta dessa segregação, assim. Pessoas que realmente eram descendentes só de japoneses, né? Não eram pessoas que fugiram do Japão e foram pros Estados Unidos, não, cara. Então essa questão aí dos Red Tails, né, que era do Tuskegee Airmen, né, que eles eram de Tuskegee, foi porque eles tinham realmente a cauda dos aviões deles era pintada de vermelho, porque era uma maneira deles se identificarem.
E aí você tem quem defenda que o time pode ser só Washington Skins, porque aí você mantém um pouquinho do que já é, tira o prefixo red, que é a parte que realmente é problemática, e teoricamente você usa a mesma justificativa que você usou no batismo do time, que é em relação com pigskin, que é a bola de futebol americano. Não é a que eu aceito mais. Pra mim,
também não.
Já tá nesse caminho, então segue a moda dos times de Washington. Você não tem o Wizards. O Wizards tá fora disso, apesar que eles combinam com o Mystics da WNBA. Mas se você tem o Capitals e o Nationals, aí você faz o Federals ou o Senators de Washington. E mantém nessa pegada.
Eu acho que se for pra fazer alguma coisa que homenageie, né, o povo nativo, ou então até mesmo Red Tails, Washington Red Tails, seria algo bem interessante, seria algo muito legal, mas ou então mantém aí nesse espectro que o Danilo falou de Federals, porém essa ideia de manter skins ainda não muda, né, cara? Muda aí esse negócio, não, tira de vez esse estigma, né? Não dá motivo pra galera.
Mano, eu acho que, sério, tem que fazer uma homenagem à cultura tradicional e coloca, mano, o compadre, velho, já falei, mano. Coloca lá o compadre Washington, aí coloca de mascote o jacaré, tá ligado?
Aí dançando, muda pra Flórida também.
É. Mano, vai dar muito bom, velho. Muito bom. Eu vou. Designers, criem esse logo aí. Compadre Washingtons.
E tu, Washington Compadre.
É, Washington. Teria mais alguma.
Mano, ali,
mudança?
Ó. Washington DC. Washington do Compadre, velho. Ô, mano. É certinho, velho. É certinho, cara. Mano, em relação
a. O meu preferido
a...
é Senators mesmo.
É, eu sei lá, acho muito. Senators eu acho muito. Sem graça. É, mas eu. Aliás, Federals também, né? O Red Tails eu acho que seria da hora. Red Tails seria um nome top. Viu?
Mano, vai pra. Qualquer coisa vai pra, tipo. Vai pra um animal, velho.
É, a gente já falou. A NFL é furry, né, velho? Pega e.
Vai,
um,
sei
um
lá.
Bicho que não tem ainda, cara. Sei lá, pega um.
Que bicho que não tem na NFL? Tem cavalo pra caramba? É, tem falar, pega, leão?
Pega um felino diferente que não tem ainda.
Ou um pássaro.
É, um pássaro ou um felino, cara. Porra, não é difícil, velho. Tem vários aí, velho.
Pai, você sabe qual é um animal famoso do zoológico de Washington?
Uma farinha.
O Red Panda.
Olha!
Nossa, seria muito louco. Washington Red Pandas.
Daria pra manter a cor, aquela cor avermelhada deles, né? Que eu não sei qual que é o nome dela, mas enfim, aquele...
É, Borgonha.
Borgonha, isso. Dá pra manter essa cor aí, né, velho? E tu ainda bota um bicho fofo, cara.
Inclusive, aí na postagem tem um... tem um logo pronto. Bom demais, mano. Bom demais.
Isso. Isso, tem no... Eu vou deixar a notícia também que um filhotinho de Red Panda nasceu no zoológico do Smithsonian, lá em Washington, D.C.
É, que legal, velho.
Zoológico Nacional. Zoológicos também servem pra preservação de animais.
Tá? É, não é só pra expor os bichinhos, não, tá, gente?
E, cara, eu acabei de descobrir que existe uma organização dinamarquesa de CSGO chamada Team Red Panda.
É.
De 2015. Ó, e aqui nela, o Botker, o Capser, o Drovit, o Klaus e o Schmidt. Exatamente. É isso aí. Pô, eles ganharam o segundo lugar no campeonato e ganharam $3,000 dinamarqueses, mano.
Ai, ai. Bom, com isso a gente vai encerrando aqui essa nossa lista, essa nossa sequência de mudancinhas pra NFL. Inclusive já virou um...
Não, tem uma última coisa, Tinha que ter um time que representasse a região de Idaho, Montana, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Nebraska. E esse time seria o time Cheyenne Rock Springs, que ficaria localizado no Wyoming. E, mano, faz todo sentido, porque Cheyenne é o nome de uma cidade importante da região, e Rock Springs é o nome da avenida, daquelas estradas que cortam os Estados Unidos inteiro, tá ligado?
Ok. Uhum. Sabe uma coisa que eu imaginaria?
Já que a gente tá em Idaho, deixa os times da NFL terem o gramado da cor que eles quiserem.
Ah.
Igual o Boise State.
Ah, nisso eu sou contra, viu? É, pra mim, eu sou muito...
Mano, aí não dá, porque senão dificulta o chroma key.
É, aí dificulta o Bet pensou numa coisa realmente...
Aí pergunta pra quem faz transmissão de college football.
Mas tá faltando aqui no meio, aqui, ó. Tá faltando um timezinho ali pra representar ali a galera de capinzinho na boca e chapéu de cowboy.
Centro vaqueiro.
Já tem.
Exatamente.
Já tem.
Não, mas tá faltando...
Cowboys.
É.
Não, mas tudo bem, mas Dallas fica lá embaixo.
Tennessee Titans.
Mas fica longe. Fica longe. É longe. É longe.
Tá bom.
Mano, o time mais perto que tem ali é o Denver, cara. E é só um cavalo. Falta o cowboy deles, o vaqueiro. Mano, faz aí o Vaqueiros. Pronto. Wyoming Vaqueiros.
Vaqueiros mesmo? O cowboy?
Vaqueiros.
Vaqueiros. Né? Vaqueiros, não. Vaqueiros.
Mas enfim. Esse aqui já vai virar um programa anual, viu, galera? Se preparem. Porque entra ano, sai ano, a gente vai ter mais mudanças pra fazer nessa liga que a gente gosta. Essa desgraçada. Saudades. Com isso a gente vai encerrando. Diga pra nós quais são as mudanças que vocês gostariam de fazer na NFL, né? Com certeza a gente deixou alguma coisa aqui que você gostaria de comentar. Então manda pra gente, comenta e participa. Vai que você manda uma da hora, a gente comenta semana que vem. Certo? Com isso a gente encerra mais um Famblinho. Esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço e até semana que vem.